Bem-vindos à Biblioteca de, um programa de Rui Conceiro e Filipa Martins, aqui na Renascença. Esta semana voltamos a entrar na biblioteca de um leitor de renome, a conhecer os seus gostos e a convidá-lo a ler-nos um excerto de um livro de que goste especialmente. Poderá conhecer as sugestões de convidados anteriores no Facebook do nosso programa ou em rr.sapo.pt.
O nosso convidado de hoje é ator e filho de atores e tem marcado a nova geração de atores portugueses. Tem feito o seu caminho entre a televisão, o cinema e os palcos. E recentemente vimos-o na RTP, num papel de José Manuel Tengarrinha, um jornalista na resistência contra o Estado Novo. Até ao próximo dia 2 de março podemos encontrá-lo no Teatro da Politécnica. Mas lá chegaremos, porque hoje é como leitor que aqui está. Seja muito bem-vindo, Afonso Lagarto.
Olá, muito obrigado.
Bem-vindo e obrigado por nos deixar entrar na sua biblioteca. Nas prateleiras em que guarda os livros, esses livros que aqui estão em cima da mesa em que conversamos, o que é que predomina? Textos de teatro?
Sim, não só, mas sobretudo textos de teatro, textos de apoio a teatro, livros de construção de personagem e de trabalho de ator. E acho que sim, que gostaria de centrar assim um bocadinho a minha escolha.
Mas lê outras coisas, romance, poesia?
Sim, confesso que sou um leitor um pouco preguiçoso. mas sim, claro, leio outras coisas, sim.
E qual foi o texto dramático que mais o marcou até hoje, enquanto leitor e enquanto ator?
Enquanto ator e enquanto leitor. Eu pensei aqui numa peça do Michael Frayn, que é um excelente autor de teatro, que eu adoro, que é o Noises Off. Este é o nome original da peça. A peça chama-se Noises Off e teve há pouco tempo em cena, agora aqui no Teatro da Trindade. Chamava-se A Pior Comédia do Mundo. E foi uma boa adaptação que eu acho que eles fizeram, mas sem dúvida nenhuma que o texto original é delicioso. É uma comédia que fala sobre uma companhia de teatro que está a fazer uma peça de teatro. Portanto, é uma peça dentro de uma peça. É muito meta-teatral e eu adoro isso. Acho isso genial. E o Michael Frayn faz aqui um jogo. A própria peça que eles estão a fazer já é genial só por si. E depois a peça que nós vamos ver sobre uma peça que eles estão a fazer é maravilhoso. Mas realmente, pronto, o texto em inglês tem pormenores que se perdem na tradução. E eu gosto, quer dizer, já li várias vezes esta peça. Existe inclusive um filme realizado pelo Peter Bogdanovich, muito interessante, com vários atores conhecidos de Hollywood, que é o texto integral desta peça também. Chama-se Noises Off e é delicioso.
Afonso Lagarto, há uma coisa que lhe queria perguntar. Uhum. Há textos que só funcionam se forem ditos?
Não sei, eu acho que quando nós lemos, mesmo que, quando lemos para dentro, para nós, não é? Eu gosto de ler em voz alta, quando estou a ler sozinho. Porque, não sei, há qualquer coisa nas palavras que fica e que me faz concentrar mais naquilo que estou a ler. Mas mesmo para as pessoas que não fazem isso e que leem para dentro, não é? Como nós dizemos, há sempre uma intuação, não é? Há sempre uma interpretação, eu acho. Ninguém lê neutro. Nós já lemos com alguma carga, com alguma emoção, com alguma interpretação. Portanto, é sempre dito, na verdade, não é?
A fonética transforma as palavras.
E também acho isso, ou seja, portanto, mesmo um romance, um poema, não é? Tudo que possa ser lido em voz alta, tudo pode ser lido em voz alta e tudo pode ser lido em silêncio, não é? Para dentro da nossa cabeça. Mas tem sempre uma voz qualquer, eu acho, que fica, não é? Portanto, na verdade, as palavras, sim, a fonética muda as palavras, mas eu acho que eu, quando leio com a fonética está na minha cabeça e interpreto também. Por isso é que eu digo, eu gosto de ler alto, porque eu gosto de ouvir o que eu estou a ler alto e de sentir as coisas.
Presumo que dê muita importância aos diálogos e à construção dos diálogos numa obra.
Sim, mas também há monólogos maravilhosos de teatro que acabam por também funcionar um bocado como uma conversa, mas uma conversa interior, não é? E muitas vezes estou a ler, não só teatro, mas quando leio peças de teatro, paro assim a pensar naquilo, não é? E paro durante um momento e volto atrás e releio.
Até na configuração cénica que aquele momento
isso
poderia ter, sim.
E porque os textos de teatro têm uma característica que à partida não existe nos outros textos, que são as didascálias, as indicações de cena, não é o próprio autor. Há autores que nem sequer usam. O Samuel Beckett não usa, por exemplo, pontuação. Não, portanto, acaba por ser uma liberdade enorme para o leitor também de interpretar aquele texto à sua forma, à sua maneira. Mas as didascálias são interessantíssimas e compõem o texto teatral que de uma forma única, que mais nenhum texto tem, não é? E complementam. Então nós estamos a ler um diálogo e ela, a autora ou o autor põe lá entre parênteses visivelmente emocionado ou entretanto levanta-se e vai buscar não sei o que está no chão. Então compõe-nos um bocadinho aqui a leitura, torna isto outra coisa, não é?
Hoje a proposta de leitura que o Afonso Lagarde nos traz é um pouco fora do habitual. Na senda do que já vimos a falar, trata-se de um texto dramático e que está neste momento em cena.
Exatamente.
Com o próprio Afonso Lagarde.
Exatamente.
Que peça é essa, Afonso, e porquê é que a traz?
Então, eu, quer dizer, eu lembrei-me desta peça por razões óbvias. É um texto que eu neste momento domino, porque sei o decor, do início ao fim. Estou a apresentá-lo no Teatro da Politécnica com a Companhia Artistas Unidos. O texto chama-se Os Aliens. É uma peça de teatro escrita pela Annie Baker, que é uma autora bastante nova, ela tem 30 e poucos anos, americana, norte-americana, e já muito conceituada, ganhou já um prémio Pulitzer com outra peça, esta peça também foi muito falada, já a comparam assim ao Chekhov atual, ela é assim, pronto, está muito na berra. E percebe-se facilmente, se percebe porque quem for ver a peça ou quem ler o texto e se interessar vai perceber, porque realmente é um texto muito complexo, tem muita coisa, é muito realista, fala sobre dois rapazes na minha idade, 30 anos, que se encontram nas traseiras de um café no Vermont e aparentemente não se passa nada porque eles passam o dia inteiro ali só a falar sobre nada, a sonhar sobre coisas que nunca concretizam. E então, entretanto, aparece um terceiro personagem novo, que é um rapaz mais novo, que vem trazer uma nova dimensão a toda aquela apatia, aquela coisa que não acontece nada ali entre aqueles dois rapazes. E o teatro desta autora tem muito isso. É muito sobre o não acontecer nada, que na verdade não é isso. É, não acontece nada aparentemente, mas depois existe toda uma camada por trás, não é? E eu acho muito interessante esse universo que ela cria. E então sim, decidi partilhar com vocês.
Annie Baker, a autora da peça, como referiu, apesar de bastante jovem, é já vencedora de um prémio Pulitzer, uhum, e tem sido considerada pela crítica como uma grande referência, uhum, da atualidade. Ela escreve como as novas gerações falam, mas de uma forma simultaneamente literária. É essa coloquialidade literária que o atrai no texto?
Neste texto específico, sim, mas não só. Ela tem há muitas partes. Um dos personagens é um romancista. Somos os dois uns miúdos, 30 anos. Um dos personagens é um romancista recente, começou a escrever há pouco tempo romances. Então tem partes muito engraçadas, porque ele fala muito sobre o romance que está a escrever. Então ela consegue ir para um lado mais poético. Porque há uma, aliás, a parte que eu vou ler, que eu escolhi, é precisamente uma parte em que ele está a ler um pouco do seu romance. Mas depois, ao mesmo tempo, ela vai muito rapidamente de um lugar assim, muito poético e muito mais literário, para um lugar super coloquial, em que de repente é mesmo pergunta-resposta, conversa mais naturalista possível de duas pessoas no mesmo lugar todos os dias a fazer as mesmas coisas.
E quem é que são estes homens de 30 anos que, quando tinham 16, 17, ainda se encontram para ler Bukowski, uhum, e tocar guitarra?
Sim.
E há aqui um tempo parado, não é?
É. Sim, o universo é muito... Nós tínhamos uma referência que achamos que, apesar deles não viverem nesse tempo, a geração beat, ali na altura do Allen Ginsberg e esse universo artístico, eu acho que é muito a base destes dois rapazes. Vivem coisas muito anos 90, um pouco, assim, a coisa do Kurt Cobain, nos Nirvana, é assim um bocado esse universo que eles vivem. E então eles interessam-se muito por literatura, fartam-se de ler, fazem pequenos saraus naquele lugar, uns encontros em que cantam umas canções, leem umas coisas em voz alta e sonham e inventam ali uma data de coisas.
Afonso Lagarde, pedi-lhe então para ler aos ouvintes da Renascença um excerto da peça Aliens, de Annie Baker.
Fim de tarde do dia seguinte, o 4 de julho. Crepúsculo. O céu escurece à medida que a cena progride. Há uma guitarra largada discretamente num canto. Jasper está empoleirado em cima do caixote de reciclagem, a ler em voz alta de uma resma de papéis amachucados. KJ está de óculos escuros sentado numa cadeira de plástico a ouvir atentamente. Jasper vai a meio de uma frase. E o quarto dela cheirava levemente a mijo velho e àqueles vasos de porcelana com pétalas de rosas secas que a mãe dele costumava pôr em cima da retrete, antes de morrer, no dia em que ele fez 15 anos. Candence foi até à janela, pôs um varão branco de plástico entre os dedos e torceu-o. A luz do sol invadiu o pequeno quarto coberto de pó. — Que foi? — disse ela, sorrindo para ele. — Não tenho de ter vergonha de nada. Pela primeira vez ele notou que ela tinha o dente da frente lascado. Só um bocadinho. O dente direito. Alguma coisa naquele dente mexeu com ele. Revirou-lhe o estômago. Ela tinha o cabelo mais ruivo que ele alguma vez tinha visto. Era um ruivo perigoso, que dizia para avançar e ao mesmo tempo para parar. Ela voltou-se para ele e observou-o enquanto ele franzia os olhos à luz do sol. Olhou-o fixamente durante algum tempo, percorrendo-lhe a cara de alto a baixo. Depois, lentamente, ela começou a levantar a t-shirt. Tinha a barriga redonda e suave, tão pálida, quase translúcida, com um cacho de pelos minúsculos debaixo do umbigo. Naquele instante ele deu por si a desejar Alison.
Este texto é sobretudo sobre a solidão, ou a solidão de viver na margem.
Um bocadinho, sim. Um bocadinho. Sim, eles apoiam-se muito um no outro, cada um é muito solitário à sua maneira. Este Jasper, que é romancista, é assim muito numa onda assim meio depressiva, assim, ele gosta de sentir as emoções e esta assim meio sombrio. E tem ali uma questão com uma ex-namorada, é um romântico, mas depois tem um grande desgosto de amor. E escreve um bocado para soltar, para se libertar dessas coisas. Então este bocado que eu li é uma parte que ele escreveu do romance dele Nova, que ele teve assim de repente um brainstorming enorme e escreveu aquilo numa noite. O KJ, por sua vez, é muito mais um miúdo mais sensível, vive com a mãe ainda, tem assim umas ideias esquisitas sobre drogas, assim, ou seja, eles os dois vivem um bocado esse lado à margem, não é? Mas não são dois toxicodependentes que se metem num canto e que só lhe interessa. Não, eles têm muito, muito, muita vontade de fazer coisas, mas por alguma razão falta-lhes um impulso. E é muito engraçado porque esta relação entre eles, durante todo o primeiro ato, é muito explorada. E depois, no segundo ato, há um grande twist, que eu obviamente não vou revelar, mas que muda toda a relação, muda toda a situação que eles vivem até então.
Este texto retrata também uma realidade muito americana, mas podemos reconhecer na peça também a realidade do nosso país ou não, o país dos sonhos por cumprir.
Uhum. Sim, é engraçado, porque não estando cá o encenador, eu vou falar um pouco por ele, mas ele falou em todas as entrevistas que deu sobre a peça que ele se baseou muito nos seus amigos do bairro onde ele vivia quando era
Maia.
Exatamente. E então ele fala desses amigos que passavam muito tempo na praça, na praceta, a tocar e guitarra e a conversar, mas que na verdade nenhum deles nunca saiu de lá, nunca teve nenhum impulso de fazer nada para além daquilo. Mas eram todos pessoas que podiam ter sido génios, não é? Todos eles podiam ter derivado em alguém muito importante e com certeza serão. E até corremos o risco às vezes de ser um pouco pretenciosos e achar que essas pessoas, só pelo simples facto de viverem no mesmo sítio a vida toda, a fazerem a mesma coisa que nós achamos que não é nada, não são felizes, mas se calhar são bastante felizes, mais felizes até do que nós, que nos sentimos realizados e que procuramos sempre mais essa realização. Mas sim, como dizia, há aqui um universo americano muito, muito presente. Claro que dá para nos identificarmos. E eu acho muito interessante porque, sim, é totalmente americana esta peça. Muito, muito, muito. Todos os nomes dos lugares e são descrições enormes sobre viagens na América. E este Jasper tem uma realidade literária muito interessante. Ele fala muito do Henry Miller e fala muito do Bukowski. Como dois autores em que ele se...
Autores de referência.
Isso.
Terminamos com uma última leitura do ator Afonso Lagarto. Obrigada mais uma vez por partilhar estes minutos connosco. Afonso Lagarto trouxe-nos Aliens, de Annie Baker, um texto para teatro que pode encontrar numa edição conjunta Artistas Unidos Cotovia ou em cena, e fica aqui o convite, no Teatro da Politécnica até 2 de março. Estamos de volta para a semana, volto também, e até lá encontro-nos em rr.sapo.pt.
Porque na Biblioteca de levamos a sério o ditado Diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
A Sandy Jano é a fantástica mãe do KJ, com quem ele ainda vive. É um bocadinho, como dizê-lo, New Age? Está naquela onda New Age e ficou obcecada com identificar os antepassados e provar que eles eram judeus ou lá o que era. Mas não funcionou, pois não, KJ? Não há resposta. Eles são luteranos para aí. Pausa. Eu sou um sexto índio. Estás a gozar. E aqui o KJ tem sonhos em que é negro. Diz-lhe. KJ não responde. Conta-lhe do sonho. KJ continua sem responder. Para aí há 2 meses o KJ teve um sonho em que era tipo... em que era negro. Veio ter comigo e contou-me o sonho. E eu fiquei tipo... Calma, como é que tu no sonho sabias que eras negro? Olhaste-te ao espelho ou assim? E ele tipo, não, andava era com uma data de negros e divertíamos imenso e ríamos e eu senti-me mesmo aceite. KJ, apesar de contrariado, deixa sair um sorriso. E todos gostavam imenso de mim e eu então percebi que eu era negro, que eu era um deles.